E a TIM, Telefonia Telecom Itália, pode ser uma empresa que venha a ser adquirida pela Oi, ou fazer a fusão entre Oi e TIM. O que pode também trazer uma empresa só, dar a uma empresa só mais de 50% do controle do mercado brasileiro. Isso é um bom sinal? Estamos caminhando para a melhoria da telefonia móvel? Ou, de repente, nós estamos vivendo uma espécie de duopólio? Uma empresa pode controlar o mercado, o que é preocupante, já que o mercado de telefonia móvel traz uma série de problemas para os usuários. Vamos entender um pouquinho mais esse mercado de telefonia móvel com Marcelo Sena, ele é ex-presidente do Conselho Consultivo da Anatel e é especialista em telecomunicações. Senhor Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte CBN.
Senhor Marcelo, todo mundo fica preocupado quando se fala em fusão de empresas que prestam serviço de telefonia móvel, porque o serviço já não é bom. Se fizer uma fusão entre elas, a coisa piora?
Dependendo de como for, Gilson, a fusão pode ser que haja uma melhoria, sem dúvida, mas o risco de haver uma piora inicial é sempre real. Até porque essas fusões, elas têm como objetivo final é gerar resultado para os acionistas e não necessariamente resultado para os usuários. Né?
Tem como controlar isso ou não?
Tem. Todas as fusões e aquisições do mercado de telecomunicações que é regulado precisa ser aprovado primeiramente pelo Conselho da Anatel. Né? A adquirente ou a interessada coloca a sua proposta junto ao Conselho, dizendo o que ela pretende fazer, qual que é o seu plano de atuação, enfim, e aí o conjunto de conselheiros da Anatel vai deliberar a respeito disso, entendendo se há ou não risco de controle econômico, de monopólio, duopólio, qualquer coisa nesse sentido. Mas não é só esse o cenário que é observado, né? Observado também o desempenho de cada uma, se haverão áreas que vão se sobrepor, qual o plano para sobreposições, enfim, tem uma série de aspectos que são avaliados durante o processo de fusão. Né? Por isso até que nesse caso específico da TIM existe uma outra linha, né, uma outra frente, que talvez essa aquisição não seja feita só por uma, mas pode ser que ela aconteça por mais de uma empresa, o que seria talvez muito mais positivo para o consumidor final, para o usuário.
Aí o que daria uma a competitividade, essa a concorrência ela é real? Ou seja, existe uma concorrência efetiva que melhora as condições da telefonia, ou pelo menos deixa ela piorar muito?
A concorrência existe, mas infelizmente não em todos os lugares, tá, Gilson? Basta a gente lembrar que até pouquíssimo tempo atrás, as cidades aqui da região metropolitana de Maringá, em várias delas nós tínhamos apenas uma operadora cobrindo, né? Isso é monopólio. E o pior dos monopólios, que é o monopólio privado, né, onde você tem isso controlado por uma empresa que está visando lucros. Então, a competição é fundamental para o desenvolvimento do mercado, sim, e a melhoria da oferta, mas ela precisa de outros elementos além só do competidor.
Nós vemos muitas vezes a Anatel impor multas consideráveis a essas operadoras. Elas não conseguem fazer efeito? Qual é o segredo para essas operadoras terem tantas reclamações nos PROCONs, por exemplo, multas constantes, e elas permanecerem, muitas vezes, com serviços que não são adequados ao consumidor final, ao usuário?
A cada processo, Gilson, de estabelecimento de algum tipo de sanção para a operadora, ela, para poder resolver isso, não é só pelo pagamento da multa, mas ela precisa fazer também um termo de ajustamento, onde ela apresenta um plano para a agência reguladora do que ela pretende fazer para isso. E esses planos, obviamente, eles não são de curto prazo, eles são planos para 1 ou 2 anos. E o que acontece muitas vezes é que eles acabam não se tornando muito efetivos porque o crescimento do número de usuários que são imputados nas redes é mais rápido ou maior até do que esse plano de expansão que muitas vezes elas criam, né? Por chegada de novas tecnologias, novos usuários, pela facilidade do smartphone que ficou mais acessível e uma série de outros fatores. Mas isso tem feito, sim, que exista alguma competição. Mas a maior preocupação do nosso, na minha visão, é que esse crescimento tem trazido uma busca, né, um estímulo para que as operadoras façam ligações dentro da sua rede. Veja, por exemplo, que quase todas as ofertas agressivas de custo das operadoras de celular, elas partem do princípio que você está ligando com outro número da mesma operadora. Então, existem outros ajustes que precisam ser feitos para efetivamente se existir a competição. E no caso da TIM, ela é a única operadora de celular que, de alguma maneira, não tem ligação com nenhuma fixa, o que dificulta um pouco para ela essa questão de ligações fora da rede, enfim, tem esse cenário todo aí que cria uma dificuldade, né? Mas, de qualquer forma, o serviço ainda tem muito que melhorar. Nós estamos ainda a passos lentos para termos um serviço de qualidade comparado com outros países mais desenvolvidos.
Por isso que cresce a proposta, até mesmo na telefonia fixa, dos tais dos combos.
Perfeitamente. Os combos visam... os combos normalmente são de operadoras que têm o controle de todas as operações. Ela tem TV, tem telefone fixo, banda larga fixa e também móvel. Então, no combo, ela consegue fazer um arranjo de utilização de rede, infraestrutura e até mesmo transferência de valores, que acaba justificando uma condição de custo um pouco melhor. Então, as operadoras que estão, né, dentro de um contexto de grupo econômico que tenham mais de uma atividade, acabam tendo uma vantagem competitiva em relação às outras que não têm. Mas, de qualquer forma, isso não deveria ser algo que influenciasse na qualidade final, Júlio. Porque a qualidade, inclusive regulada pela Anatel e controlada por indicadores bastante rigorosos de desempenho, não tem nenhuma ligação com esses combos, né? São individualmente por cada serviço.
O Brasil é acusado de ter uma telefonia cara. O minuto do Brasil é muito caro. Isso é real? E nós temos ainda muita distância e qualidade entre outros países, até de países de menor porte do que o nosso?
É real, Júlio. Infelizmente, isso é real. Embora nós tenhamos aí vários competidores, né, no país, e esses competidores teoricamente fazem uma cobertura completa, certas regiões têm controle, né, de grupos de operadoras. Por exemplo, aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina, a maior base de assinantes é da TIM. Então ela exerce digamos assim, uma competição diferenciada em relação à oferta. Mas, no modo geral, o custo das ligações de telefone, do serviço de telecomunicações, ainda tem muito que caminhar. Não é apenas um problema da operadora, que tem buscado mais, mas também tem uma questão de tributos, né? Telecomunicações tem uma carga tributária muito grande, ela começa em 30%, para você ter uma ideia, o imposto base dela, que é o ICMS, no menor estado é 25%. Então, tudo isso... mais um conjunto de outros problemas do tipo lei das antenas, que seria extremamente importante para o desenvolvimento do país, continua parada no Senado. Então, ao invés de compartilhar a infraestrutura, cada operadora vai lá e faz uma. E tudo isso aumenta o custo do serviço, que chega no final com um serviço que não é tão bom e com um custo que é extremamente alto comparado a outros países.
Então, na prática, entre as operadoras, isso é uma espécie de feudo em que uma isola da outra por causa dessa tecnologia, o que implica uma dificuldade, por exemplo, quando você fala... De circular com comunicações entre alguém que tem o serviço de uma e de outra. Numa região, por exemplo, onde é dominada pela TIM e uma outra que é dominada, por exemplo, pela Vivo, a comunicação entre essas duas regiões fica prejudicada.
Ela fica prejudicada por duas razões. Primeiro que o compartilhamento de infraestrutura, que seria o compartilhamento de uma torre, ele é feito hoje de forma amistosa, né? Não tem nenhuma regra que... na prática, obriga uma operadora a fazer isso com a outra. Então, ela é feita de uma livre negociação, digamos assim. Até existe uma previsão no regulamento para fazer de forma administrativa, mas na prática isso não acontece. Mas existe um outro aspecto, que é o seguinte: a interconexão hoje de uma operadora fixa com uma operadora móvel ainda tem um custo bastante alto, que é chamado de VOM, isso é um nome técnico que tem dentro da Anatel, que é uma taxa de interconexão de móvel para fixo. Por isso, quando você liga de uma operadora para outra, existe um custo muito grande. A intenção no passado de haver isso era para que se protegesse, né, os investimentos feitos nas redes de telefonia móvel. Mas como elas acabaram sendo adquiridas pelas operadoras fixas, com o tempo só acabou perdendo sentido e tem sido hoje um fator de complicação na competição ao invés de ajuda, né? Mas existe sim bastante barreiras para fazer interconexão de uma rede para outra. Entre elas, essas que eu citei a você.
Eu fiz uma viagem para o estado, e o que é interessante é que se cobra para receber ligação quando está fora. Quer dizer, aquelas ligações que tem taxas de diversos tipos de operações, e eu fiquei surpreso, que eu tinha que pagar para receber uma ligação, coisa antiga. Antigamente, quando começou a telefonia móvel no Brasil, tinha isso. E tem aquelas cobranças que se faz para acessar, por exemplo, a internet, que agora voltaram a fazer cobranças. As operadoras estão começando a cobrar por serviços que antes elas não cobravam. Isso é bom ou ruim? Isso é justo ou não? Qual a opinião do senhor?
Isso não é bom, com certeza não é bom, porque vai mudando a característica de custos, né, do serviço que nós temos prestado, até porque o serviço não apresentou uma melhoria que justificasse isso. Nós não temos percebido na ponta do usuário toda essa melhoria. Agora, se isso é justo ou não, isso é questão de modelo de negócio. Eu acho que isso tudo depende de um conjunto de ofertas que, na minha visão, tem que passar por competição. À medida que você tem mais operadoras oferecendo serviços diferenciados ou diferentes, elas vão naturalmente criando condições que favorecem isso, né? Agora, quando você está em outro estado, existe um agravante maior, Jus, que eventualmente você pode estar fazendo roaming, ou seja, utilizando o teu serviço em outra região, fazendo isso na rede de uma outra operadora, o que necessariamente imputa custos para a operadora de origem, né, em função da regulação atual. Então, nesse sentido, é um retrocesso, sem dúvida. Isso não é bom para o usuário de uma forma geral.
Ou seja, a gente continua tendo um serviço ruim, você paga, tem um valor maior de custo, e isso tudo no espaço, num ambiente extremamente necessário para as pessoas. Quer dizer, a telefonia móvel hoje, ela deixou de ser uma escolha para ser essencial, né?
É verdade. Hoje a telefonia móvel, até pelos números de usuários ativos que ela tem, ela deixou de ser um luxo, né, e passou a ser uma necessidade. E na minha visão, Gilson, o que o Brasil precisa agora, é o que nós temos defendido dentro dos circuitos que nós transitamos, é que as telecomunicações, de modo geral, precisam passar por um processo de racionalidade, para que a gente possa, de fato, ter uma competição decente que privilegie o cenário de competição, que não seja só voltado para o acionista, mas que também tenha uma visão do usuário, né? E essa racionalidade passa por vários desses elementos que eu citei a você, né? Terminar a lei das antenas, né? Melhorar essa questão dos regulamentos também, de ocupação de solo dos municípios, tem muitos lugares ainda que são complicados, né? Esses dias mesmo, acho que faz questão de uma ou duas semanas, eu recebi de um conjunto aqui de uma entidade de sociedade civil uma reclamação que uma determinada operadora instalou uma torre, mas não estava funcionando. E quando nós fomos ver qual era o problema, era porque faltava licença ambiental. Então ainda existe um conjunto de burocracia bastante elevado, né? E isso associado à questão de custo nos leva a pensar que o que nós precisamos agora é disso, racionalizar. O número de competidores é um número razoável, não é um número tão pequeno. O que nós precisamos é racionalizar para que não haja esse feudo. Eu domino aqui, você domina ali, a gente se arranja aqui, né? Para que haja uma competição equilibrada entre todas elas de uma forma... A oferecer para o usuário final um serviço que ele tenha essa sensação, né, de que valeu a pena. Porque no final das contas, se é a operadora A ou B, isso não importa. O que importa é que você utilize e até se esquece, né? Um bom serviço de telecomunicações é aquele que você nem lembra que existe. Você usa e pronto. Esse é o melhor serviço.
Sr. Marcelo Sena, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Nós agradecemos e, Gilson, 2015 conectado para todos nós.
Para o senhor também. Conversei com Marcelo Sena, ex-presidente do Conselho Consultivo da Anatel e especialista em telecomunicações. Falamos sobre o serviço de telefonia móvel, o perigo de você ter a fusão entre empresas que prestam serviços de telefonia e as dificuldades que os brasileiros têm por causa da burocracia, segundo o senhor Marcelo Sena, que não permite, por exemplo, a multiplicação de serviços eficientes no país em relação à telefonia.